Bem-vindos às 2 horas de música extrema da RLO. Programa Holocausto com Raul Gomes.
Da emissão número 675, bem-vindos a mais 2 horas de Holocausto, emissão para 26 de julho. Boa noite mais uma vez, boa noite Diogo, boa noite Hellraiser.
Olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Está tudo. Hoje não fizeste a tua voz agora, Diogo?
Desculpa.
Pronto, ok.
A minha voz assim.
Estás a falar assim, acabou.
Estou a falar assim.
Mas porquê é que vocês estão aí a falar com essa voz?
Mas porque esta é a minha voz, sempre foi a minha voz.
Ok.
Pronto, ok. Já agora, boa noite para todos os que estão a ouvir-nos através dos 91 FM e também àqueles que estão no chat, o Devil Pig, o Face e a Sandra, que entretanto vão ser mais, obviamente.
Sejam bem-vindos.
Bem-vindos. No último dia de Feira Medieval aqui em Óbidos.
Ainda vão a tempo, se for correrem.
Sim, até à meia-noite. Não, mas para lá irem, mas levem os headphones para irem ouvir o Holocausto.
Exatamente.
Hoje abrimos com os Fade, nem a propósito, música medieval para este dia de hoje. Vidjor Eye, o nome do tema. Agora vamos só deixar-vos um gosto na boca. Vamos conhecer Brutal Truth, o novo álbum, nesta primeira hora. Vamos nesta primeira hora também conhecer a vida e obra de Burzum e na segunda hora o regresso dos Esoteric, que passaram há pouco tempo por Portugal, é a novidade. Portanto, vamos continuar com Dark Throne, Out Minus, mais um dos temas, aliás, do novo trabalho, e depois, logo a seguir, vamos conhecer os Brutal Truth.
Sendo dois excelentes temas, diga-se passagem.
Por acaso é.
Hey!
simplesmente brutal. Continuamos a ter aqui a presença do Sr. Dan Licker. Está aqui com olhos de...
Carneiro mal morto.
Carneiro mal morto, exato. É o novo álbum, saiu no dia 20 de abril de 2009. Eles que são já veteranos. Já...
pesos pesados, digamos, do grindcore.
É verdade, eles já estavam parados. Já estavam,
apresentações.
Já estavam parados há 10 anos. Há 10 anos que não editavam.
É verdade.
Nada.
Realmente um álbum bastante extremo, mesmo muito extremo, sem dúvida. Realmente talvez peca um pouco pela produção, que está demasiado. Parece que colocaram a mesa de mistura no toda máximo. No máximo.
É verdade. Foi botões para cima e tal.
Exato.
Mas pronto, vale a pena, porque são 20 hinos de pura devastação.
Completamente.
Este Evolution Through Revolution, para conhecer, aliás, com mais calma também nas próximas edições. Nós, para já, conhecemos Sugar Daddy e também Afterworld. Agora, é hora de... De quê? Espera aí, dimos à banda em destaque.
Exatamente.
Hoje, excepcionalmente, vai ser na primeira hora. Vamos conhecer então os Burzum. Não, por acaso não coisa. Diz lá.
Vamos a isso.
Vamos conhecer. Primeiro álbum, o álbum com o mesmo nome, Burzum.
Burzum.
Por acaso gosto deste tema. Vai ser um bocado complicado para dizer o nome das faixas, mas vamos fazer o nosso melhor. Stimmen Fraternet.
Muito bem.
Sim, é uma das melhores, por acaso.
Pois, nós possivelmente temos muitos noruegueses e finlandeses aqui na Feira Medieval, se algum estiver a ouvir. Não lhes digo onde é que está, onde é que é a
realidade. Ele que venha cá, se é homem, enfrentar um verdadeiro gitano.
primeiro álbum de Burzum. Já agora um abraço para o pessoal Casal de Matos.
Casal de Matos.
Sim, um abraço para o Bruno e para o Gorgoró.
Não sei se eles estão na tasca do papagaio.
E para o Viking também, já agora, se ele estiver com eles. E o resto do pessoal Casais de Matos, muito obrigado mais uma vez por estarem connosco.
Estou a pôr alguma bomba a algum lado.
Possivelmente. E não se esqueçam de colocar bombas em certos tempos, os quais eu
não te esqueças de abrir o vidro antes de mandares a bomba.
Exatamente, também.
Eu lembro-me disso.
Imagina esta hora o Bruno está a rir à gargalhada, como sempre.
Ou então está a falar com o papagaio, a tentar ensinar-lhe coisa.
Bom, quanto a Burzum, vamos lá.
Sim, Burzum é um conhecidíssimo projeto musical formado, aliás é uma banda chamada One Man's Band, ou seja, uma banda só com um elemento que toca, neste caso, todos os instrumentos, pelo Sr. Varg Vikernes, que durante muitos anos usou o pseudónimo Count Grishnak. Já agora este nome Count Grishnak e o próprio nome Burzum foi tirado nada mais nada menos que da trilogia, isto é a primeira curiosidade deste especial, da conhecidíssima trilogia O Senhor dos Anéis, do Sr. Tolkien, que é bastante conhecida, penso, do público em geral. Portanto, ele no início da carreira da banda teve bastante influência também em relação a estas histórias e estas mitologias, digamos, fantasiosas do Sr. Tolkien. Já agora, esta banda nasceu em 1991 na cidade de Bergen, na Noruega. E obviamente estava envolvida com o início de toda a cena de black metal norueguesa, que hoje em dia se tornou quase uma coisa, digamos, pronto, lendária quase, não é? Praticamente. Vamos começar pelo início da história de Burzum e pelos primeiros anos. Já agora, este Sr. Varg Vikernes já tinha uma banda antes de Burzum, chamada Old Funeral, que começou em 1988, que inclusivamente, e a segunda curiosidade desde já, esta banda Old Funeral, já agora aconselho também os fãs de Burzum a conhecerem os Old Funeral, consistia nos membros de que depois mais tarde formaram os Immortal, o Abbott e o Demonas. Portanto, o guitarrista e o baixista originais da banda, e também o Sr. Varg Vikernes. Portanto, este projeto também
um
trio de luxo, que mais tarde viria a formar duas das mais conhecidas bandas da cena black metal norueguesa. Ele tocou a guitarra, já agora na banda, até 1991, quando os Old Funeral acabaram por se separar. E depois então escolheu para formar a sua banda, chamada Burzum, obviamente. Um pouco mais tarde, depois de gravar duas demos, ele começou a ficar bastante envolvido com o chamado Inner Circle norueguês, ou The Black Metal Inner Circle, e sentiu-se cada vez mais interessado pela sua música e ideologia. Entretanto, com estas demos, ele atraiu a atenção nada mais nada menos de um senhor chamado Øystein Aarseth, que é nada mais nada menos que o Euronymous, dos Mayhem, o guitarrista dos Mayhem, que curiosamente também tinha recentemente formado a sua editora, a Death Like Silence Productions, e mais tarde ofereceu-lhe um contrato, isto derivado a ter ouvido as demos e ter achado
mal
a sonoridade
sabia
do
ele
mal sabia ele o que é que ia acontecer mais tarde, não é?
Se ia meter na boca do mundo.
Exatamente,
mas aí já lá iremos, essa parte. Que também é muito conhecida, né? Quase
mas
toda a gente
pode
que
ver
conhece.
Quem não conhece.
Pode ver quem não conhece.
Eu aposto que há muita gente a perguntar: mas o que é que aconteceu? Øystein Aarseth.
Exatamente. Mais tarde, e pouco tempo depois, o Burzum, neste caso, que é só uma pessoa, como os brasileiros até dizem, o Burzum, o etc.
O Burzum.
Exatamente. Começou a gravar o seu primeiro álbum, auto-intitulado, e agora vou-me focar um pouco na autobiografia do Sr. Varg Vikernes, que está já agora no seu site oficial, que se chama burzum.org. Ele queria gravar um álbum com a pior qualidade musical, aliás, com a pior qualidade de produção possível. Isto porquê? Porque isto na altura era, digamos, a imagem de marca da cena black metal norueguesa. Portanto, era por aquilo que era mais conhecido. Isto também derivado das gravações dos Dark Throne, por exemplo.
Exato.
Começaram com aquele som sujo, mal gravado,
som
propositadamente.
De garagem mesmo.
Exatamente. Mas de qualquer forma, ele aqui, e nota-se também por esta música que acabámos de ouvir, embora a produção é bastante suja, mas seja como for, é bastante melhor mesmo assim do que, por exemplo, a de Dark Throne, que eles aí sim, eles aí quebraram mesmo todas as barreiras nesse aspecto. E acabou por o álbum até ser com uma sonoridade bastante aceitável. Este álbum, mais tarde, ou seja, o auto-intitulado álbum e o primeiro álbum de Burzum, que hoje em dia, digamos, é um dos mais famosos, tanto da história do black metal norueguês como até do black metal mundial também, posso-me arriscar a dizê-lo.
Arriscas bem.
Acabou por sair em 1992 e foi um dos primeiros lançamentos, salvo erro, 002. Foi o segundo lançamento da editora do Euronymous.
Foi a Bruto.
Foi a Bruto. Também outra banda que o Euronymous contratou.
Exatamente.
Uma banda já de black metal experimental, que aliás temos de trazer cá também.
Pensou um submundo, talvez. Que é uma banda completamente fora.
Exatamente. Mas isso ficará para outro dia. Portanto, este álbum saiu em 92. E portanto é aquilo que estamos a ver. Mas vamos passar à frente, talvez.
Portanto, o Face está a dizer que Burzum chamava-se Urukai e depois mudou o nome.
Exatamente, também essa, que também essa curiosidade.
E eu muito já ouvi, obrigado. Eu tenho lá qualquer coisa, uma gravação de Urukai, que é
exato. E até esse próprio nome, exatamente, até esse próprio nome Urukai também, mais uma vez, foi retirado durante as histórias fantásticas do Sr. Tolkien. E já agora, pronto, exatamente. E a banda começou por ter o nome Urukai e depois, mais tarde, mudou então o nome para Burzum.
Uhum.
Mas vamos ouvir mais um tema.
Vamos passar até o álbum que é o meu preferido. E se calhar o de muita gente também, e vice Lissette Tarros.
Ah, sim, sem dúvida.
E acho que foi um marco
dos melhores trabalhos também de Burzum.
E vamos ficar com o tema completo, o tema título completo. Foi um bocado difícil procurar aqui.
Já agora, e para nos mantermos, só para acabar este capítulo da história, também há aqui outra curiosidade, que é a música War, do primeiro álbum de Burzum, tinha nada mais, nada menos que um convidado chamado Euronymous, que gravou o solo de guitarra. Portanto, o Euronymous dos Mayhem, o guitarrista dos Mayhem e o dono da Death Like Silence, gravou um solo de guitarra na música War do primeiro álbum de Burzum.
E já agora também um destaque para a capa do álbum Burzum.
Sim, uhum, também está muito boa. Mas mais vale fazeres um rewind na música para ouvirmos o tema todo.
Está feito.
Vamos a isso.
www.radioholocausto.com. Podes ouvir o programa em direto ou em diferido e juntar-te ao nosso chat durante a emissão.
no Microcosmos Tecno, é mais uma de Burzum, do álbum Dead Soul Man Angvar, já devia ter rodado, mas pronto. Ela rodou, mas estavas a falar, não é? Mas pronto, whatever. Rodou aqui em forma completa.
Exatamente.
E o que é mais a dizer? Já agora bem-vinda à Gláucia, diretamente do Brasil, está connosco no chat.
Bem-vinda.
Mais uma vez, bem-vinda, Gláucia.
Espero que ela já tenha provado aquele licor que eu recomendei.
Qual é que o licor que tu recomendas?
Aquele que é que se bebe aqui. Não vamos fazer publicidade, obviamente.
Mas pronto. Acaba em A1.
E tem B no primeiro. Whatever. Diogo, continua. Continua.
Okay. Não estava aqui a descobrir o enigma do licor. Já cheguei às minhas conclusões. Vamos falar um pouco também sobre a questão de Burzum tocar ao vivo ou não, que é o caso. De facto, o Varvicanos nunca tocou nenhum concerto ao vivo com os Burzum, mas numa certa altura da carreira dos Burzum ele tornou-se interessado neste assunto, e então o senhor Samoth do Zempro, o guitarrista do Zempro original, juntou-se à banda como baixista e inclusive gravou as partes de baixo no EP Ask, que foi, digamos, o segundo lançamento da carreira dos Burzum. Mais tarde também o senhor chamado Eric Lancelot foi contratado para ser o baterista da banda, mas acabou por não gravar nenhum material de Burzum em estúdio. E também acabou, tanto ele como o Samoth, como já acabei de me referir, acabaram por nunca tocar ao vivo. Varvicarne já agora falou também em relação a esta situação e disse que acabou por perder o seu interesse em tocar ao vivo, e depois mais tarde também já nem sequer necessitava de músicos de sessão, portanto continuou com o projeto sozinho como o tinha formado no início. Portanto, o Samoth e o Lancelot saíram da banda, obviamente, e os Burzum continuaram como um projeto a solo até 1993, quando houveram uma série de acontecimentos, os quais o público em geral tem o seu conhecimento. Ele assassinou o Euronymous, o guitarrista dos Mayhem.
Alegadamente, não é?
Não, foi provado mesmo em tribunal que ele fez. Pronto.
É um termo jornalístico, sobre
exatamente.
Alegadamente,
pronto. E também foi condenado tanto por isso como também por queimar várias igrejas na Noruega, inclusive algumas das mais antigas do país. Portanto, eram
alegadamente.
Símbolos, digamos, nacionais.
Ele estava a fumar um cigarro, deitou o cigarro fora.
Exatamente.
Eu sei
foi
da
condenado a 21 anos de prisão.
E por acaso o padre vinha a passar com um bidon de gasolina na altura e
tropeçou,
espalhou a gasolina.
Um zip completamente carregado.
Ele atirou o cigarro fora e pronto. Foi assim que se queimaram algumas igrejas. Está desvendado.
Estava lá na Noruega, não é?
Estava lá e vi tudo.
O coirão sabe tudo.
O coirão sabe tudo.
Seja como for, e ainda em 1993, e antes do Sr. Varvicarne ter sido preso, o álbum Dead Soul Man Angvar acabou por ser lançado ainda. Já agora este álbum foi gravado no ano anterior, ou seja, em 1992, e depois, mais tarde, já depois do Sr. Varvicarne estar preso, foram lançados mais dois álbuns, os quais ele também tinha gravado no ano de 1992. Que foi nada mais nada menos que o Visli Sataros, do qual já ouvimos uma faixa aqui.
Uhum.
Foi lançado mais tarde, em maio de 1994, e também o álbum Philosophem, este já gravado em 1993. Portanto, já agora estes acontecimentos, o assassinato ocorreu em agosto, este álbum foi gravado, o Philosophem foi gravado em março de 1993, e depois posteriormente foi lançado em janeiro de 96, 3 anos mais tarde. Isto, claro que já o Sr. Vicarne estava na prisão.
Na choça.
Rot in Hell.
Exatamente.
Estava na
mais
choça.
Tarde, e também continuando na sua
lista. Estou-me aqui a corrigir, Diogo, desculpa. Ele não tirou o cigarro, tirou a beata.
Sim,
neste caso estão a corrigir.
Estão a corrigir o Hellraiser, exatamente. Mas pronto, se ele diz que esteve lá na altura, não sei.
Pronto,
Hellraiser,
estava lá, sim, senhora.
Dizer,
estava lá,
estava lá, eu vi, portanto, a minha palavra vale mais que qualquer coisa.
Mais nada.
Mais tarde, e já na prisão, ele acabou por gravar dois álbuns, estes de música ambiental, apenas usando teclados, mas eu também estive-me a informar também no site oficial do Burzum, e ele, agora numa entrevista que deu agora há cerca de 2-3 meses, salvo erro, depois de ele ter saído da prisão, isto porque ele saiu da prisão exatamente em maio deste ano, portanto, do presente ano, ou seja, há cerca de dois meses e meio, por aí, ele disse que apenas gravou os álbuns assim, porque isto eram ideias que ele tinha para músicas para gravar com guitarra, só que na prisão não o deixavam usar instrumentos de cordas, uhum. muito menos bateria, portanto ele foi obrigado, digamos, a gravar estes
álbuns. Que ele podia usar as cordas para cortar qualquer
Exato,
coisa.
É isso mesmo. E, portanto, seja como for... em 2009 e depois de em 2013 ele ter saído em liberdade condicional e ter fugido que não foi uma ideia nada sábia da parte dele, porque depois acabou por ficar desde 2013 até agora impressionado
a pensar que fez porcaria.
Pois, portanto, penso que o erro dele foi muito bem pago. Esteve mais não sei quantos
se
anos.
Se fosse eu que mandasse, ainda era pior.
Exatamente. Seja como for, ele já saiu da prisão e já tem nada mais, nada menos que 9 temas ou 10 temas, penso eu. Se bem que me recordo, penso que são 10 temas preparados para gravar um novo álbum de Burzum, que à partida será lançado no início do ano que vem, 2010, portanto estaremos aqui à espera também.
O Face está aqui dizendo no chat dia 24, não sei o que é que...
Exatamente, penso eu, isto foi informações que eu retirei, mas que não tenho aqui à minha frente neste momento.
Uhum.
Seja como for, aqui o Sr. Varvi Kernes diz que vai voltar ao velho estilo de Burzum, ou seja, metal, será metal, portanto, isto, e aqui citando mesmo palavras dele, eu vou levar o meu tempo e vou fazer da maneira como eu o quero fazer, e vai ser metal e os fãs podem esperar Burzum genuíno, ou seja, para ele Burzum
sempre foi... 24 de maio que ele saiu da prisão.
Exatamente. Sempre foi, e segundo aquilo que eu tomei conhecimento, houve muita gente que criticou o Burzum por pensar que passou a ser uma banda de música ambiental, mas uhum. pelos vistos foi uma questão circunstancial o facto de ele ter gravado os dois álbuns de música ambiental, portanto vamos ficar cá à espera de novidades Exato. Sobre os Burzum. E claro, assim que sair o álbum iremos passar cá no Holocausto.
Garantidamente. Para já, vamos fechar, penso eu, com o álbum Philosophen, Jesus Todd, também uma das minhas faixas preferidas, e depois voltamos só para os aconchegos finais.
Exato, para os aconchegos.
Aconchegos é finais. O final deste destaque a Burzum, em 2 minutos, Diogo, resume o que falta.
Vamos falar apenas na discografia dos Burzum. Temos aqui o álbum Burzum, que saiu em março de 92, o Dead Soma Gangvar, agosto de 93, o EP Ask, já agora que saiu antes, aliás, esta lista que eu estou a ver está aqui alguma coisa que não está muito certo. Saiu em março de 93, Visli Sataros, maio de 94, Philosophem, janeiro de 96, Dodi Balders, saiu em outubro de 97, e Ildes Kjelf em abril de 99. Membros, obviamente, temos apenas o Sr. Varvi Kernes, também conhecido por Count Grishnak, toca tudo: guitarra, guitarra solo, baixo, teclados, sintetizadores e bateria e voz também. Portanto, tenho aqui mais informações, mas pronto, ficamos por aqui. Acho que também quem quiser encontrar mais informações, existem N páginas da net, existe o site oficial do Burzum também.
Não falta informação para
não falta informação.
Ou então pergunto ao irmão mais velho, ou aos amigos mais velhos, e eles...
Se eles conhecem.
Exato. Eles, em troca de uma cerveja, explicam coisas sobre Burzum. Eu próprio posso dar algumas lições em troca de algumas.
Já estás a fazer o pedido para ver se te paga uma cerveja.
Em São Martinho.
É impressionante.
Em São Martinho, não é?
Exatamente.
Não, agora o que está na moda é as... Como é que é?
Festa Branca.
Não. A Sónia. Epá, não me recordo.
Isso foi o que? Uma revista porno?
Não.
Conheço
não.
A Tânia.
Um filme
famoso.
Ah, já agora também, Sónia. E por falares em filmes, também há aqui uma coisa muito interessante. Mais uma vez o filme Gummel vem aqui à baila, portanto, mais uma vez, tentem conhecer este filme.
Vejam este filme.
Uma das músicas do álbum Philosophem, uma música ambiental, aquela, portanto, que é, salvo erro, a quinta faixa, que tem 22 minutos, salvo erro.
25.
Sim, 25 minutos. Aparece exatamente na banda sonora deste filme, Gummel. Portanto, mais uma vez, apelo.
Não volto a avisar, vejam este filme.
Vejam este filme.
Vejam este filme.
É das coisas mais doentias que pode haver a nível cinematográfico. Portanto, vejam.
Está bem. Muito bem. O que é que vamos ter para a semana? Vocês já decidiram?
Já decidimos. Não sei se
esquecem. Deixa-vos a batata quente.
Sim.
Não está muito
quente. Já arrefeceu.
10 segundos. Vamos falar nisso.
Six Feet Under. Ok. Exatamente.
Pronto. Muito bem.
Será a banda da semana. E já agora nós vamos... o submundo. Já agora também, será? Vamos saber na segunda hora.
Vamos saber na segunda hora.